Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo e Cidade. E hoje, muito felizes, porque estamos estreando uma tecnologia nova que dá um padrão de qualidade para o nosso programa ainda superior, onde nós vamos poder interagir com vocês. Então, fiquem à vontade aí para colocar comentários, que vai estar totalmente em formato interativo aqui conosco. O nosso programa tem como objetivo a construção de pontes entre o público urbano e o público rural. E hoje nós temos uma honra muito grande de receber um convidado muito especial, o Caio Carvalho. O Caio é presidente da ABAG, recém-eleito, assumindo novos desafios. O Caio já tinha tido o prazer de comandar a ABAG e agora, a partir desse ano, retoma a presidência da instituição, uma das instituições mais importantes do agro brasileiro. Caio, boa tarde, seja bem-vindo. E eu queria começar a sua apresentação perguntando para você quais são os grandes desafios hoje da ABAG em 2022.
Boa tarde, Marcelo, meus companheiros de debate aí, o Tejon, o Roberto, o Alexandre. É um prazer estar com vocês. A gente volta à ABAG com muito prazer. O Roberto já foi presidente também e conhece a diversidade de aspectos de cadeias produtivas e as diferenças entre os elos em cada uma delas. Nós temos coisas muito díspares, muito diferentes. E eu devo dizer que, claro que nós temos sempre a discussão de quais são as prioridades. Eu já ouvi muita crítica sobre isso, sabe? Se diz que prioridade não deve ser levado no plural, tem que ter prioridade, né? E aí, o que eu queria dizer a você, Marcelo, é que a grande preocupação que nós temos, e tenho discutido com a equipe que entrou com a gente, nós temos um foco, que é o foco que eu chamo do Brasil. Digamos assim, tendo como geopolítica o seu agro. O grande negócio brasileiro é o agro, e o grande tema para o Brasil é a geopolítica do agro. Eu comentava isso com vocês um pouco antes, que isso significa uma série de questões, uma série de aspectos que vão desde a questão da competitividade, que passa pela sustentabilidade, produtividade, investimento em pesquisa e desenvolvimento, a procura de diversificação, de agregação de valor, todas essas questões, acordos comerciais, aberturas, tentar reduzir essa pressão enorme que a gente sente que vai ter de todo o processo pós-Trump, de fragilizar as instituições internacionais. Tem um trabalho hercúleo a ser feito, e principalmente a nossa preocupação, e eu tenho conversado, comecei a conversar com o governo e com entidades do setor, é tentar realmente criar uma coordenação público-privada que priorize a visão, digamos, da geopolítica do agro. Eu acho que esse é o grande tema.
Legal. Roberto?
Caio, alegria ter você aqui conosco e alegria vê-lo de novo na ABAG. Você, de certa forma, respondeu a pergunta que eu tinha preparado para você, mas é o seguinte: em todas as eleições que tiveram no Brasil nos últimos 40 anos, a ABAG se apresentou aos candidatos um programa de ação para o agronegócio brasileiro, né? Sempre apresentamos, eu me lembro, no primeiro congresso, chamado As 10 Bandeiras do Agronegócio, há mais de 20 anos, há 25 anos, fazendo a primeira. Pelo programa de governo da ABAG. Pergunto para você: a ideia é fazer alguma coisa na direção, ouvindo as instituições todas? Como é que você está pensando na eleição desse ano, Caio?
É um ótimo ponto, Roberto. Eu sempre tive junto dessas discussões, inclusive junto com você. Então a gente ajudou, vamos dizer assim, a preparar essas coisas. E a única diferença desse ano, Roberto, que me intriga um pouco, é um ano difícil, um ano complexo, inclusive do ponto de vista eleitoral. Mas nós temos, até estava na minha agenda, primeiro papo eu vou conversar com você, eu vou procurar o Márcio, vou procurar a CNA, e depois, enfim, para a gente poder tentar tentar dar uma reduzida naqueles vários itens que a gente sempre apresentou, para tentar realmente conseguir, Roberto, a minha grande preocupação que é a descoordenação. Eu tive prestando atenção nos últimos anos, Roberto, e minha preocupação é incrível. Você tem entidades que acham que o problema termina na questão ambiental, você tem entidades que o problema termina no crédito, entidades. A gente tem que buscar realmente aquilo que é fundamental. E aí você tem razão. E levar isso para esse governo ou para os candidatos, digamos, que vão estar disputando. O que eu percebo é que a pandemia mostrou algumas questões importantes, Roberto. Uma está me atormentando tremendamente, e eu sei que você também pensa nisso, mas cada vez me atormenta mais. O Estado, com 2 anos de pandemia, o Estado passou de uma forma arbitrária a fazer bloqueios, mandato de vacina, máscara, passaportes, isso no mundo todo. A gente começou a ter a ascensão do Leviatã, como diz os outros, novamente, trazendo uma certa perturbação no equilíbrio das coisas. Esse desequilíbrio, digamos assim, vai estar presente, sem dúvida alguma, nesse debate de candidatos e no grande tema do agro. O agro sofre demais com essas interferências de governo externos, com proteção, etc. E, obviamente, vai sofrer muito se isso acontecer aqui. Deixa eu dar um exemplo, Roberto, que me atormenta. Quando você olha os preços de commodities, Alexandre, que é essa área sua, você vê lá em cima o preço de óleos vegetais. Vê o do açúcar lá embaixo, a da carne lá embaixo, aí o governo pega e, como tá alto o preço dos óleos vegetais, para com esse negócio de biodiesel, reduz a mistura do biodiesel. E é isso que me atormenta, Roberto. É o retorno dessa má capacidade, digamos assim, de intervenção de governo. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos sentar e discutir muito, porque isso está me atormentando.
É uma conversa antiga, né, Caio? Qual é o papel do Estado? Qual é o tamanho do Estado? Esses temas estão sempre colocados à margem das discussões, mas é essencial caminhar na direção mesmo, saber qual é o papel de cada um nesse cenário de hoje do país.
É isso, porque a gente percebe, por exemplo, veja que detalhe, você pega o Ministério de Meio Ambiente, cujo o rapaz que era relacionado e assessor do ministro anterior, entra, coloca uma dinâmica, digamos assim, de busca de coordenação, melhora sensivelmente a COP26, o Brasil teve uma boa atuação. Então, são coisas, às vezes, simples que merecem realce, né?
Alexandre?
Verdade.
Caio, acho que você já trouxe aí uma série de assuntos, né? Muito importante, né? Eu acho que um tema que tem me preocupado bastante é justamente essa intervenção, por vezes, aí de mercado, né? Que nós estamos vendo no mundo inteiro, diga-se de passagem, né? Hoje, a discussão que nós já fizemos aqui na Conexão, explicando o que está acontecendo no mercado mundial de adubo, você tem uma concentração de oferta cloreto de potássio, por exemplo, na Bielorrússia, na Rússia. A gente está vendo a China restringir exportação. Assim, existem países com um marco, talvez não capitalista de mercado, mas capitalista de Estado, digamos assim, que acabam fazendo intervenções e isso, às vezes, justificaria qualquer intervenção de mercado. Entretanto, a gente sabe que o melhor resultado para resolver preço alto é preço alto, tá certo? Não? Porque a oferta vem, a gente tem defendido isso aqui no programa de uma maneira muito forte. A gente vê um agronegócio pujante, a gente vê um ano que provavelmente vai ser outro ano espetacular do desempenho do agronegócio brasileiro. Por outro lado, outros setores da economia não vão tão bem, tá certo? Ou seja, a tendência de termos um padrão crescente de intervencionismo, tentar reduzir preço, etc., é algo que eu acho de primeira ordem para a gente lidar. Então, a construção de uma manutenção de um programa de mercado, né, que respeite aí os princípios de oferta, que a oferta precisa responder, mas ela tem um tempo de defasagem. Acho que isso é um super tema. O segundo grande tema que você trouxe, e eu já falei um pouco aqui, quer dizer, tem questões geopolíticas muito sérias acontecendo no mundo, Certo. Eu acho que nós tivemos uma postura que, felizmente, foi mudada nesse último ano, de uma certa desnecessária, né, escolha entre parceiros comerciais ou provocações desnecessárias com grandes parceiros comerciais brasileiros. E eu acho que a gente precisava construir uma cara para o agronegócio brasileiro, que nós somos parceiros de todos os países do mundo, porque a nossa missão é alimentar o Brasil e alimentar o mundo, independente de quem seja. Tá? Então, esses dois tópicos, eu acho que poderiam ser norteadores, né, de um programa comum. E a última coisa, desculpa, Marcelo, estou falando demais, mas é só porque o Caio provocou também aqui uma discussão interessantíssima. Mas eu acho, Caio, a minha impressão é que a gente tem diagnósticos muito parecidos em vários setores, né? Já são anos de debate intenso. E está faltando um amálgama, assim, na minha... Sabe, algumas instituições que concordem nas pautas fundamentais e que construa coesão, né, de uma proposta mais elevada, maior, sem entrar, eventualmente, em questões que naturalmente podem ter conflitos dentro de, né, diferentes cadeias, dentro de uma cadeia. Mas essa conversa macro é um bom momento para a gente posicionar. Desculpa falar tanto assim, Caio.
Não, eu gostei demais, porque até pelo posicionamento, pela questão do Roberto, né? Eu acredito que uma perspectiva diferente, Roberto, que a gente pode ter esse ano na apresentação, provavelmente no Congresso da BAG, inclusive você deve participar conosco, na apresentação do que eu chamo de prioridade, é essa visão, digamos, talvez não entrar em detalhe, falando de seguro rural, mas realmente trabalhar essa questão conceitual. Parece que precisamos trabalhar nisso, porque está tendo uma recaída. E o Alexandre colocou bem, é geral, veja o Biden com o Biden Economics, veja a reação que está gerando nos Estados Unidos, o cara mexeu no vespeiro. Então, isso é realmente geral, né? E a gente tem que tá acordado e trabalhando nisso, inclusive pensando em quem virá. Porque, como diz o Alexandre, a realidade do Brasil, Alexandre, Roberto, vou dar um exemplo, Tejon, Marcelo, um exemplo que me intriga. Talvez vocês vão ficar pensando nisso também. Se você somar o PIB do agronegócio, Alexandre, mais o PIB da Anfávia, da indústria automobilística, dá mais de 50%, Roberto. É um dado relevante, porque tanto o agro, através, digamos, do óleo vegetal, ou da cana-de-açúcar, ou do milho, ele interage com o veicular de uma forma fortíssima. Nós estamos falando de mais de 50% do PIB. Então, são exemplos assim que chamam a atenção como nós temos que operar. Deixa eu contar mais um pouquinho, me permitam esse comentário. O que a gente conseguiu? Deixa eu contar um exemplo, Alexandre. Criamos um movimento brasileiro de integração, uma plataforma em que entrou Anfávia, entrou a Única do lado canavieiro, entrou, vamos dizer assim, mais o Sindipeças, porque o sindicato de peças vai ter um desenvolvimento de mercado, Tejon, na medida em que a tecnologia seja brasileira, porque se eu for fazer carro elétrico aqui, vem tudo de fora. Vai ser alemão, vai ser inglês, não vai ser brasileiro. Então, foi criado esse movimento, ele existe com apoio muito forte, digamos assim, dessas entidades. E já começou alguma coisa dinâmica, porque o governo reconhece quando isso acontece. Sabe, Roberto, você tem essa experiência muito mais do que nós. É aí que o governo reconhece que, opa, tem alguma coisa realmente nova aqui. Quando percebe que tem uma coesão em torno de uma ideia comum. O Brasil tem que desenvolver a sua plataforma, tem que ser exportador de automóvel, não só de etanol ou de biodiesel, mas de automóvel. E por aí vai. Eu acho que esse, Roberto, insisto para você... Eu acho que é o grande tema que a gente tem que pensar, que o Alexandre trouxe a visão macro também, para o nosso congresso esse ano. Está sem som.
Que são que você falou aí?
Está sem som.
Voltou.
Esse negócio da conexão que você citou aí, Caio, foi típico no lançamento do carro híbrido. 2003. É. Foi uma união de todo mundo, né? Exatamente.
Que é o que o programa procura fazer, né? Unir o campo e a cidade.
Exatamente.
Queria...
A gente está vivendo esse momento, ele é mágico, por um lado, mas ele é um pouco assustador, ele é ameaçador, por outro. Porque a gente não consegue descer a discussão nesse nível, o nível está bem mais baixo, né?
Queria aproveitar os introitos todos. E você, Caio, começou com uma questão. Se prioridades é uma palavra em plural ou ela é singular? A sensação que me dá é que nós temos uma prioridade: coordenação de cadeia produtiva. Sem coordenação de cadeia produtiva, da iniciativa privada, a gente não consegue dar os saltos do teu próprio exemplo que você acabou de dar com relação ao mundo do biocombustível, onde a gente vai ter que ter produtos como, por exemplo, exportar automóvel. Coordenação de cadeia produtiva. Alisson Paulinelli me disse uma vez algo que, quando entrou no meu cérebro, não saiu mais. Tem uns 4 anos que eu ouvi isso dele. Ele falou: Tejon, não espere mais de governo. É a sociedade civil que tem que se orquestrar, que tem que se organizar. Coordenação de cadeia produtiva. Alexandre mencionou coesão, o Roberto falou também desses aspectos todos que envolveriam o complexo produtivo. Então, a pergunta que fico aqui com você, Caio: temos condição na ABAG de independente de governo? Claro, governo, como você bem colocou, quando vê que você tem um movimento coeso, né, o pessoal vem, porque, afinal de contas, o governo não cria PIB. Quem cria PIB é o empreendedor, é a cooperativa, é a sociedade. Coordenação de cadeia produtiva. Nós temos cadeias produtivas, se você pegar as 10 principais cadeias produtivas do Brasil, elas não são orquestradas. Você tem uma tremenda cadeia produtiva, por exemplo, de aves suínos, que vira e mexe, frango passa fome. Você tem uma cadeia produtiva suco-alcooleira, que eu não sei por quê, o maior produtor de açúcar do planeta permite que o item açúcar seja vilão. Cadeia produtiva da carne pecuária, da carne vermelha, segundo maior grupo empresarial do Brasil, é JBS. Terceiro maior grupo empresarial do Brasil é Bradesco. E por que não existe uma coordenação da cadeia produtiva, por exemplo, da carne vermelha? Então, o ponto que deixo, Caio, que é uma certa angústia, porque tem a ver com a origem da própria ABAG, aqui eu trouxe o livro do Ney Bittencourt de Araújo, inclusive o nome era Complexo Agroindustrial ou Agribusiness Brasileiro. A questão é essa: temos condição de orquestrar a iniciativa privada para que ela seja um exemplo de organização de cadeia produtiva do antes, dentro, pós-porteira e, obviamente, com um mundo de imagem, que a gente não trabalha e que a gente tem uma péssima atuação do ponto de vista de comunicação pela falta dessa orquestração. Então, o que eu fico aqui, ao mesmo tempo angustiado, com o Alisson Paulinelli revendo o Ney Bittencourt, podemos, com a iniciativa privada, caminhar no sentido de uma orquestração de cadeia produtiva, ou precisamos sempre do senhor chamado governo, governo, governo? Quem será ele? Francamente, eu acho que não interessa mais quem será ele. Eu acho que interessa quem seremos nós, Caio. Mas eu queria deixar para você aí, presidente novo, renova, presidente da ABAG. O que que você acha? É possível a gente tomar o destino nas nossas mãos?
Essa é óbvio do ponto de vista de desejo, né? E a gente tem o direito de ter o desejo, seria isso. Mas nós sabemos, entre nós, o Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, nós sabemos que o Brasil tem características que, economicamente, o Alexandre faz essa análise melhor do que eu. O custo do Brasil é tão estonteante e tão deprimente que traz por si só inúmeras dificuldades. Eu me lembro, o Roberto lembra disso, da gente tentar segurar o pessoal das grandes multinacionais para colocar plantas industriais de óleos vegetais no Brasil, mas eles preferiam colocar na Argentina pela questão tributária, né? Então, nós estamos falando de uma complexidade muito grande de aspectos a serem mudados. Eu pergunto a vocês, eu adoraria ver uma reforma tributária, uma reforma administrativa em 2022. E aí vem a pergunta, em véspera de eleição, alguém vai fazer algum tipo de reforma, né? Então, é como se 22 já fosse, eu já estou torcendo para 23, um novo governo que eu não sei o que é. Agora, de qualquer modo, eu acredito, Tejon, que o grande esforço tem que começar, e aí é importante para mim, de uma visão mais alta. Eu acho que se a gente conseguir, digamos, perpetuar, caracterizar, enraizar no Brasil o conceito que a geopolítica brasileira é o agro, e a gente trouxer, e é inevitável ter o suporte do Ministério de Relações Exteriores, que é quem negocia lá fora, entre os países, os grandes acordos, as grandes mudanças, né? E também ter a bordo o meio ambiente, até por causa do grande impacto e importância que ele tem nas críticas que são feitas ao Brasil, como é que a gente melhora isso. E o Ministério da Agricultura, que tem feito um trabalho muito bom, mas obviamente sofre com todas as limitações de governo, aí é que entraria o setor privado, desde que com uma visão conjunta. Você colocou bem, se você olhar o Brasil, né, uma análise, por exemplo, que o Alexandre sabe bem. No ano de 2019, nós consumimos 36 milhões de toneladas de fertilizantes. Roberto, em 2020 foi 40,5, 2021, 44. Essa é uma radiografia extraordinária do que é a evolução do agro, do ponto de vista básico de insumo que gera tudo que a gente faz. Claro que a coordenação das cadeias por si, Tejon, requer uma série de aspectos, mesmo falando de cadeias muito conhecidas e antiquíssimas, né? Aquelas que iniciaram o Brasil, a cadeia da cana-de-açúcar e do açúcar. Entre o lado produtor, que é o miolo da cadeia, tem que estar muito mais integrado do que ele está hoje. Então, veja, há uma série de questões, e eu quero ressaltar a você, que cada cadeia produtiva tem uma característica, né?
Oi. Olha, assim, nós aqui temos um programa, Caio, tentando conectar o campo e a cidade, tá? E você é uma referência no país do mercado, do setor sucroalcooleiro. Não obrigatoriamente todo mundo que está nos ouvindo nos conhece adequadamente, então, fazendo às vezes aqui de te apresentar, e como você é, no Brasil, uma referência importantíssima no setor sucroalcooleiro. A pergunta que eu te faria é o seguinte, estamos vivendo uma nova era de renascimento do biocombustível? Porque a gente viu, né, um momento lá atrás, acho que o Roberto era até ministro, né? Vimos um grande movimento global, vai ter um mercado mundial de etanol, o Brasil vai ser, né, um fornecedor relevante no mundo. Estamos vendo, né, uma discussão importante. Outro dia, o Paulo Souza, presidente da Cargill, estava falando da leitura de que vem uma onda de biodiesel muito forte nos Estados Unidos, na Europa, que talvez nesse ano, porque os mercados estão muito apertados, não ganhem a velocidade, mas que é inexorável que esse movimento aconteça. A gente está vendo toda uma preocupação ambiental, mercado, né, de carbono acontecendo. Muita gente é cética em dizer, Caio, que é mais uma onda passageira que, como a última, deixou mágoas e machucados, né? Porque muita gente investiu acreditando nisso, não aconteceu na magnitude que se esperava, e a gente amargou aí um longo período de dificuldades do setor sucroalcooleiro. Então, como novo presidente da BAG, né? Com uma visão estratégica que você tem desses mercados de combustíveis renováveis, é um voo de galinha que nós estamos assistindo, ou é um voo mais consistente que pode dar um novo salto de desenvolvimento no agro e no Brasil? Como é que você vê esse momento?
Caio, antes de responder, Caio, antes de você responder, eu quero emendar na pergunta do Alexandre e do Tejon, um tema que você conhece muito bem. Tejon, quando eu fui ministro, eu criei as câmaras setoriais por cadeia produtiva. Uma câmara, cada intervenção tinha uma câmara setorial dos torcedores energéticos que participavam. Produtor de cana, produtor de açúcar, produtor de álcool, exportação, exportador, crédito e o governo. Os governos do ministério tratavam da discussão. Então, eu tinha, criei 27 câmaras setoriais com uma coordenação central na Secretaria Executiva do Ministério. A Câmara Setorial do Setor Sucro Energético, o Caio presidiu, como o Alexandre lembrou agora, deu um salto enorme. Nós fomos vender álcool no Japão, na China, no mundo inteiro. E o álcool deu uma explosão de crescimento. Criamos o biodiesel, lembra, Caio? A criação do biodiesel, como é que foi? Nossas conversas? É isso mesmo.
Eu lembro da reunião.
Você lembra da reunião? Pois é. Interessante aquela reunião histórica. Estou escrevendo sobre ela. Bom, mas aí, o que aconteceu, Tejon e Alexandre? Tinha uma organização da cadeia produtiva. Nem todas as cadeias setoriais tiveram a mesma estrutura, funcionaram sob uma liderança adequada. Então, nem todas tiveram resultado. Mas esse era um caminho, Tejon. As cadeias setoriais juntavam o setor público e privado e no setor privado todos os elos da cadeia produtiva. E funcionou. Agora, Caio, responde ao Alexandre aí, ao Tejon, porque eu acho que esse exemplo da cadeia produtiva é muito importante.
Não, é uma bela lembrança, e o Alexandre traz um tema que, Alexandre, eu convivo com ele há tantos anos e passei por tantas fases, e nós estamos vivendo um momento que eu diria a você que é um momento de